Hoje é um dia significativo, mas que traz aí prós e contras também.
Exatamente, Melícia. O Dia da Amazônia é celebrado nesta quinta-feira, 5 de setembro. É uma data dedicada aí à conscientização sobre a importância da maior floresta tropical do mundo. Mas, Melícia, a gente não tem tantos motivos para... Não temos motivos para comemorar e celebrar o Dia da Amazônia. E para falar sobre essa data, quando surgiu, contar um pouquinho, contextualizar um pouquinho dessa história e também falar sobre essa situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado e em toda a Amazônia, nós vamos conversar com o Evandro José Linhares. Ele é pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. Bom dia, Evandro, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bom, bom dia a todo mundo. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, de participar desse evento, que eu acho que é fundamental para esclarecer a população.
Evandro, infelizmente esse ano nós estamos hoje, Dia da Amazônia, 5 de setembro, passando por uma forte crise ambiental no nosso estado, e a gente sabe que a natureza vem sofrendo vários impactos com as queimadas intensas. Quais são alguns alertas desse sofrimento?
Olha, assim, essa questão é triste, a gente estar em um dia como hoje, tentando comemorar, celebrar a Amazônia, que é algo muito importante para a gente... que vive aqui, mas também do planeta, né? Então, assim, o que a gente pode dizer? O que é preocupante, né? É que cerca de 17% da floresta amazônica original, de acordo com os dados do INPE, ela já foi destruída, desmatada, né? E desses 729 mil quilômetros quadrados que é estimado, que já foi desmatado, 300 mil nos últimos 20 anos. Então, isso é muito preocupante, porque já existem pesquisas que indicam que a floresta vai suportar desmatamento até um determinado nível. A partir daí, ela provavelmente não se recupera. Porque se está entre os nossos ouvintes, o agricultor, aquela pessoa que é acostumada a derrubar a floresta e cultiva por um ano, dois, depois abandona, ele sabe que passado algum tempo a floresta volta a ser o que era antes. E o que a pesquisa está indicando é que vai chegar um momento em que quem desmatar, ele não vai ver mais a floresta crescer novamente na forma da capoeira. Ele vai virar alguma outra coisa, uma savana, uma espécie de um campo sujo. E isso é triste.
Muito triste mesmo todo esse cenário e todas essas pesquisas que você está relatando para a gente. Evandro, e o que nós moradores aqui do Acre percebemos é que esses eventos extremos de cheia, seca, estão se tornando cada vez mais frequentes. Por que que isso acontece?
Olha, o que está acontecendo no planeta, e é uma coisa que já faz mais de 10 anos que pesquisadores vêm alertando a sociedade, é que existe uma mudança no clima, ela está ocorrendo aos poucos. E essa mudança climática, já se comprovou, ela provoca esse tipo de evento, ou seja, são eventos extremos. Secas extremas, cheias extremas, excesso de chuvas, né? Então, por exemplo, o ano de 2023 foi registrado a maior seca da história desde que o homem passou a medir chuva, temperatura, etc. Desde o começo do século, né? 1902, no Amazonas. Então, foi a maior seca já registrada. E esse evento do ano passado foi um evento tão forte, tão, assim, abrangente, que os efeitos dele estão sendo sentidos até hoje, no ano de 2024. Aí, esse ano de 2024, o que a gente tem? Nós temos uma seca que é muito severa, né? Combinado, por exemplo, com o efeito do El Niño, que prolongou além do esperado. Logo após esse evento do El Niño, que ele causa seca aqui na nossa região, nós não tivemos o retorno das chuvas em níveis normais. Então, a própria seca do ano passado já diminuiu a quantidade de chuvas. E esse evento desse ano de 2024, da primeira metade, já contribuiu para diminuir a quantidade de chuva. Resultado, nós estamos passando por essa seca, e quando você tem a seca, o que a gente tem? Muita queimada. E as pessoas aproveitam para queimar, ou então a própria floresta ou os lugares vão queimar por qualquer acidente, joga uma bagunça de cigarro. Então, para você ter uma ideia, em termos de número de focos de calor que os satélites enxergam, né, o que é que a gente tem para esse mês de agosto aqui no Acre, né? Nós tivemos um aumento de 44% o número de focos de calor em agosto de 2024 quando comparado com agosto de 2023. Então é um número muito exagerado, sabe? É uma coisa absurda. As pessoas estão queimando ou então não estão sendo cuidados suficientes, né? E um efeito mais para frente que a gente vai ter é o seguinte, é que provavelmente o desmatamento vai aumentar muito, porque tradicionalmente, quando o satélite enxerga uma queimada, não significa necessariamente que é uma derrubada, por exemplo, que a pessoa derrubou para queimar. 70% dos focos de calor são derivados de derrubada. Então, no ano de 2023, 2024, 2025, o índice de derrubadas na Amazônia vai aumentar muito.
São dados que realmente essa data não é triste, né? A gente não pode lembrar da Amazônia só no dia da Amazônia, né? Mas se a gente for puxar, né, todo esse contexto que a gente está vivendo, realmente nenhum motivo para se comemorar, não é?
Exato. E o que as pessoas talvez demorem um pouco a perceber, né? Por exemplo, só para completar os dados da quantidade de focos de calor, na Amazônia como um todo, não apenas no Acre, em 2024, comparado com 2023, o número de focos de calor aumentou 110%. Né? Sendo que em agosto, agora no auge do período seco, só no mês de agosto, se você contabilizar o número de focos de calor da Amazônia, em 2024, agosto, comparado com agosto de 2023, um aumento de 120%. Então, qual é o prejuízo que a gente tem? Então, as pessoas, às vezes, não pensam, não raciocinam, né? Mas você tem vários, por exemplo, excesso de fumaça na nossa capital. Quarta-feira, que foi ontem, foi Rio Branco, estava em primeiro lugar em termos de qualidade de ar, pior qualidade de ar em todas as capitais do Brasil. E qual é o efeito que isso tem? O sistema de saúde, ele vai sofrer porque muitas pessoas têm problemas respiratórios, principalmente muito jovens ou muito idosos. Isso eu não sou dessa área de saúde, mas a gente lê muitos artigos publicados mostrando que quando você tem excesso de poluição, as pessoas que têm problemas respiratórios vão para o hospital. Então elas vão realmente demandar tratamento, e quando se fala demandar tratamento, significa dizer que o governo tem que gastar para tratar essas pessoas. Então é um gasto que poderia ser evitado, não é verdade? Você também tem que pensar, por exemplo, que quando você tem excesso de poluição, você não tem voos, né? As pessoas deixam de se locomover, né? Então há sempre de efeitos secundários derivados diretamente desse excesso que acontece em função desses problemas ambientais são causados por excesso de fogo e excesso de derrubada da nossa floresta.
Evandro, para finalizar, o nosso tempo é curtinho aqui da nossa entrevista, mas qual é a mensagem que você gostaria de deixar hoje para os nossos ouvintes sobre esse processo de mudança climática e sobre o Dia da Amazônia?
Olha, o Dia da Amazônia ele teria que ser mais especial ainda, e o que eu diria para as pessoas, principalmente quem trabalha diretamente no campo e que tem interesses em destruir a floresta para, por exemplo, desenvolver alguma atividade econômica, é pensar duas vezes. Por quê? Porque nós que estamos na cidade, nós somos vítimas do que acontece com essas derrubadas de floresta. Então, o que a gente tem que realmente pensar é o seguinte. Por exemplo, quem é o maior beneficiário das chuvas da Amazônia? Já foi comprovado cientificamente que a chuva que sai da Amazônia, a umidade vai parar no sudeste da América do Sul, ali em São Paulo, Argentina, Paraguai, são grandes produtores de grãos. Então, 70% do PIB da América do Sul é produzido naquela região. Se você interrompe, se você interfere nessa quantidade de chuva que chega lá, você está prejudicando, de uma maneira geral, toda a cadeia de produção do país, né, do continente. Então, as pessoas têm que pensar muito mais à frente. Então, olha, antes de você pensar, vou derrubar porque eu quero que a HD, etc., você está prejudicando não apenas quem mora aqui ao lado, na cidade de Rio Branco, mas toda uma comunidade que depende disso aí, que ninguém está ainda muito consciente. Então, Dia da Amazônia tem que servir para você fazer uma programação para alertar o dia inteiro, olha, queimada causa isso, derrubada causa isso, fumaça causa problema de saúde e prejuízo para o governo. Então, acho que deveríamos investir mais no Dia da Amazônia como um dia para você realmente passar o dia falando e alertando as pessoas, né? É isso que é a minha mensagem.
Perfeito, Evandro. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Manhã. O Evandro, ele é pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e trazendo dados aqui sobre a nossa Amazônia, trazendo dados sobre queimadas, poluição, desmatamento. Muito obrigada por sua participação, que enriqueceu muito aqui o nosso jornal. Agora são 7 horas.
Obrigado.
Obrigada.